Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Hoje sou eu, Camila Salmásio, que toco os trabalhos por aqui e te faço companhia nesta Sexta-feira Santa em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Por aqui tem informações sobre o coronavírus, mas a gente também leva para você dicas de alimentação saudável, cuidados com a saúde e, claro, experiências de agroecologia desenvolvidas pelo Brasil afora. E você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. No mesmo horário, você ouve a gente nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e também do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super, de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Ah, e não se esqueça, você pode nos achar no Spotify e no Google Podcast. Então, bora começar a edição de hoje. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente começa esse programa com boa notícia para inspirar você nesse feriadão. Ninguém está podendo viajar por causa das orientações de isolamento social, mas aqui a gente abre uma exceção e leva você pelas ondas do rádio lá para o Nordeste para conhecer uma ação solidária muito bonita desenvolvida no Maranhão. Em meio à pandemia, o MST e outros movimentos parceiros estão distribuindo café da manhã para trabalhadores que vivem de bicos, os chamados trabalhadores informais, e também pessoas em situação de vulnerabilidade na capital São Luís. E quem conta mais para a gente sobre essa iniciativa é o nosso repórter Lucas Weber.
De norte a sul do Brasil, a solidariedade vem ajudando a movimentar múltiplas correntes de auxílio e atenção a pessoas em situações de vulnerabilidade, que tendem a acumular maiores prejuízos diante da pandemia do coronavírus. Em São Luís, no Maranhão, uma ação coordenada pelo MST vem distribuindo, desde o último domingo, dia 5, cafés solidários para lavadores de carro, vendedores de bala e outros trabalhadores que sobrevivem por meio de bicos. Todos os dias pela manhã, os militantes envolvidos no trabalho servem cerca de 100 refeições, que incluem cuscuz, café, leite, ovo, pão, entre outras delícias. Parte dos produtos vem de comunidades de agricultura familiar do próprio MST, e outra vem de doações. O militante Gilvan Santos, integrante do movimento, conta que a ação é possível graças à união de forças.
A solidariedade sempre foi uma marca do próprio movimento, né? O movimento existe em função desse trabalho, da solidariedade, do voluntariado. É esse sentimento de humanidade. Isso move o militante do MST. Esse momento conjuntural, isso acaba tendo muito mais importância. A humanidade não pode perder de vista esse sentimento, esse valor.
Para evitar aglomerações, os coordenadores da ação têm feito um revezamento entre os voluntários, que vêm de diferentes lugares. Entre os parceiros estão servidores da Secretaria da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão, integrantes da Pastoral do Povo da Rua e voluntários do projeto Faça o Bem. E a fundadora do projeto Faça o Bem e integrante do Movimento Nacional da População de Rua, a missionária Lidiane Lindberg, destaca que antes da chegada do coronavírus, havia cerca de 1.000 pessoas vivendo nas ruas de São Luís, segundo os cadastros da prefeitura local. Com o avanço da doença e o início da política de isolamento social, a ativista conta que foi perceptível a piora na situação dessa população. Segundo ela, o contexto criado pela pandemia também fez com que um número maior de pessoas passasse a viver nessa condição.
A população de rua, ela em si já é um grupo invisível para a sociedade. Porque todo mundo diz, não saia de casa, não saia de casa. Mas como é que pode fazer com ele que a rua é a casa dele? É, então, assim, depois dessa pandemia toda, eles ficaram mais invisíveis ainda.
A iniciativa é uma das muitas ações que vem sendo desenvolvidas pelo MST no Maranhão. Segundo a entidade, a distribuição de refeições não tem hora para acabar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Lucas Weber.
Muito bacana essa iniciativa, né? E se você também tem condições de ajudar aí quem precisa, quem está passando por dificuldades nesse momento, essa é uma boa hora para colocar as boas ações em práticas, não é mesmo? E além de contar com a solidariedade das pessoas para atravessar a pandemia, a população mais pobre do país também espera pelo pagamento do auxílio emergencial. O valor de R$ 600 começou a ser pago pelo governo nesta quinta-feira, dia 9. Mas atenção, criminosos estão divulgando links falsos para roubar dados de pessoas que querem receber esse auxílio. O advogado popular Jonathan Hassen faz um alerta sobre esse golpe e indica o caminho seguro para se cadastrar. Vamos conferir no quadro Nossos Direitos, produzido pela equipe do Brasil de Fato em Minas Gerais.
Nossos Direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje eu vou falar aqui na coluna sobre o auxílio emergencial. Esse auxílio ele foi criado pelo governo como uma forma de fornecer renda em caráter emergencial para as pessoas que estejam com seus rendimentos comprometidos em função da pandemia da Covid-19. Só que antes de tratar dos assuntos aí do auxílio, eu preciso trazer um alerta para você. Tem circulado aí nos grupos de WhatsApp muitas fake news, direcionando para cadastros, né, inscrições, tanto do Cade Único quanto desse auxílio emergencial, só que na verdade se tratam de links maliciosos que roubam aí informações dos usuários. A Caixa Econômica Federal já informou que não vai enviar SMS ou e-mail, né, ou qualquer tipo de comunicação para as pessoas para que elas façam cadastro no auxílio. Então fique muito atento aí a essas mensagens que chegam direcionando para cadastros, porque se tratam de fake news. E quem que pode receber? Existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. A pessoa deve ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não receber benefício previdenciário ou assistencial. E o que, que é isso? Aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade, benefício assistencial, BPC. Né? E também não pode estar recebendo seguro-desemprego. A pessoa também ela não pode ter renda familiar total superior a R$ 3.135 e renda por pessoa, né, deve ser de até R$ 522,50. Além disso, não pode ter recebido no ano de 2018 valores tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou seja, valores, né, que são passivos aí de declaração à Receita Federal. Além desses requisitos, né, também pode receber se você se encaixa em uma dessas situações. Se você for microempreendedor individual, né, por MEI, se você paga pelo carnê, né, ou através de guia retirado pelo site as contribuições da Previdência, né, ou se você for, né, trabalhador informal autônomo, desempregado, né, com ou sem cadastro no Cade Único, né, que é o cadastro único para os programas sociais. Sobre o Cade Único, todas as pessoas que estão dentro desse cadastro, né, estão contempladas pelo auxílio emergencial. Se você não tem cadastro no Cade Único, não adianta fazer nesse momento com a finalidade de facilitar o trâmite do auxílio emergencial. Você pode fazer no momento posterior até para identificar se você se adequa a outros programas sociais, né, se você pode se inscrever em outros programas sociais. E essa inscrição ela é realizada pessoalmente, esse cadastro é realizado pessoalmente, né, no Centro de Referência à Assistência Social dos Municípios, nos CRAS. Para poder se inscrever para receber o auxílio, como que funciona? Bom, quem tem cadastro no Cade Único até o dia 20 de março de 2020, né, e quem for beneficiário do Bolsa Família não precisa fazer nada. Tá? O próprio governo já vai identificar essas pessoas, né, quem tem direito, de acordo com as informações que ela tem do cadastro, tanto do Cade Único quanto dos beneficiários do Bolsa Família. Quem não está inserido, né, no Cade Único ou Bolsa Família, se cadastre através do site ou do aplicativo disponibilizado pela Caixa. O site é auxilio.caixa.gov.br, repetindo, auxilio.caixa.gov.br, e o aplicativo, o nome dele é Caixa/Auxílio Emergencial. Fique atento, principalmente esse aplicativo, que é um aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal, do Banco Caixa. O cadastro ele é muito rápido, é bem fácil de fazer, e você consegue, tanto através do aplicativo quanto do site, acompanhar aí o andamento da solicitação. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima.
E se você me ouve e não anotou o site oficial da Caixa, eu vou repetir o endereço: auxilio.caixa.gov.br. Mais uma vez, auxilio.caixa.gov.br. E por falar em notícias falsas, vários boatos e desinformações circulam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem sobre alimentos e nutrientes milagrosos para evitar ou tratar a Covid-19. Mas, infelizmente, não existe isso, tá, gente? Olha só, apesar de nenhum alimento comprovado cientificamente nos proteger contra o novo coronavírus, é verdade que uma dieta balanceada ajuda o organismo a se manter preparado contra os invasores. Ainda mais nesse período do ano, o outono, né? Quando a queda de temperatura e o ar seco deixam o corpo mais sujeito a gripes e resfriados. O repórter Nelson Lin, da Rádio Agência Nacional, conversou com uma psicóloga e traz dicas de como evitar o desperdício e se organizar também na hora de cozinhar alimentos saudáveis nessa quarentena. Vamos conferir.
A quarentena em função da pandemia do coronavírus está mudando alguns hábitos das pessoas. A publicitária Renata Silva costumava almoçar fora todos os dias da semana no trabalho e, vez ou outra, ainda pedia o jantar pelo serviço de entrega. Mas agora se viu forçada a cozinhar e planejar o cardápio da semana.
As coisas mais fáceis de administrar é o arroz com feijão, que aí eu cozinho, congelo, deixo lá. Mas a carne, por exemplo, eu tenho que fazer todos os dias, independente de qualquer coisa, e a salada também.
A nutricionista Adriana Stavro dá dicas para quem precisa cozinhar. Ela afirma que o ideal é fazer uma lista de compras de produtos não perecíveis para durar 15 dias e de hortifrutis para durar uma semana, e com isso planejar um cardápio variado.
As pessoas abrirem a despensa, o armário e ver o que tem em casa, para evitar o desperdício. Então vê o que tem em casa, se organiza. Então faz mais ou menos o cardápio de 2 semanas com os não perecíveis e 1 semana para os perecíveis. Então isso faz com que a pessoa não tenha uma rotina alimentar comer sempre a mesma coisa.
E para os cozinheiros de primeira viagem, ela afirma que dá para começar com coisas simples.
Se é uma pessoa que tem pouca experiência na cozinha, ela pode começar com preparações mais simples. Então vamos ver. Segunda-feira, um arroz, um feijão e um omelete. Então ela tem que ter em casa arroz, feijão e omelete. E sempre, claro, ter em mãos uma salada. Verduras e legumes e de sobremesa, de preferência uma fruta.
A situação de cozinhar com mais frequência em casa deve perdurar. No estado de São Paulo, a quarentena foi prorrogada por mais 15 dias até o dia 22 de abril. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
São Paulo é o estado que tem o maior número de casos confirmados de Covid-19 no país. Mas é Fortaleza, capital do Ceará, que tem a maior incidência de casos da doença. Essa taxa é de mais de 34 casos para cada 100 mil habitantes por lá. E para entender o que justifica essa alta taxa de infecção, a nossa repórter Caroline Oliveira conversou com o médico Antônio Silva Lima Neto, que é consultor do Consórcio Nordeste. Ele falou com a gente sobre essa situação da pandemia no Ceará. Vamos ouvir.
Antônio, o que justifica o Ceará ter o terceiro maior número de casos confirmados de coronavírus no Brasil e por que Fortaleza aparece como a capital com a maior taxa de incidência de Covid-19 no país, maior mesmo que a de São Paulo, por exemplo, que é a cidade com o maior número de casos da doença?
O importante dizer é o seguinte, nós estamos vivendo nesse momento aqui no estado uma onda precoce, né? de circulação viral intensa, que aconteceu desde mais ou menos da segunda semana de março, e que tem alguns fatores que se relacionam a essa alta incidência, né? Sobretudo na capital, né? Hoje Fortaleza é a cidade realmente com a maior taxa de incidência de casos do Brasil. Isso acontece, nós temos o quê? Uma incidência hoje de aproximadamente 34 casos por 100 mil habitantes, que faz com que a capital seja, que tenha a liderança na questão do risco de infecção, porque a incidência mede isso, né? A incidência mede o quanto a população da cidade, né, tem contraído o vírus. Então, a nossa incidência realmente está bem elevada, ao contrário da letalidade, né? Porque a nossa letalidade, o estado do Ceará, Fortaleza, está em torno da 12ª, 13ª cidade, 12º estado no percentual de letalidade, que é a possibilidade que as pessoas têm de morrer desde que estejam adoecidas, né? A nossa letalidade está em torno de 3,6, 3,5, que parece mais ou menos com a de muitos países. Enquanto que outros estados têm letalidades muito altas e baixa incidência, porque não tem detectado um número de casos também muito grande, enfim, e que também porque não tem passado por uma circulação viral tão intensa quanto a nossa. A de Fortaleza e a do Ceará, mais particularmente porque o epicentro é Fortaleza, como a maioria dos estados, o epicentro é a capital, né? Tem algumas razões bem objetivas. A primeira delas é a questão de você ter se transformado num hub aéreo, né? Então, Fortaleza, no último ano, passou a ter 28 voos internacionais por semana, então passou a ter um fluxo muito intenso, né, internacional, mesmo que seja apenas para conexão, mas muitas vezes os viajantes turistas passam alguns dias aqui e tal. Isso é um aspecto. O outro aspecto foi o fato da gente ter tido dois eventos sociais muito marcantes aqui, que foram fundamentais para a introdução do vírus, que foram eventos sociais, particularmente dois casamentos, o que aconteceu na Bahia, e que tinha muitos convidados de Fortaleza, porque o noivo, a noiva eram cearense, então tinha muitos convidados aqui. Quando retornaram, nós tivemos aproximadamente 10 casos positivos. Então isso foi ainda no início de março. E essas pessoas circularam muito porque o diagnóstico não foi precoce, que era o início, né? Então você não teve essa capacidade de diagnosticar. Além disso, também teve outro. Então, o que aconteceu com Fortaleza? Nós começamos a ter uma circulação precoce. Outro detalhe é o fato de que a sazonalidade de viroses respiratórias no Ceará e também um pouco na região amazônica, veja o caso do Amazonas, ela é a sazonalidade que ocorre sobretudo com o início das chuvas, com a quadra chuvosa, que é mais ou menos fevereiro, março. Tanto é verdade isso que quando a gente faz a vacina de influenza, a gente segue o calendário do Brasil, que é em abril, e a gente já passou a nossa sazonalidade de viroses respiratórios, que é influenza, né, vírus sincicial respiratórios, H1N1, né, e outros vírus. Então nós estamos num momento que é um momento de aglomeração pela chuva, porque a gente não tem amplitude térmica, né, a gente não tem grande amplitude, a gente não tem inverno rigoroso com queda de temperatura. A gente tem chuva ou sol, as estações não são muito bem definidas. Então essas questões, elas contribuíram para isso. Mas a fundamental, me parece, nesse momento também, é o fato do estado ter se proposto a fazer uma testagem o máximo possível. Então a gente fez uma testagem realmente de larga escala, isso faz com que a gente tenha uma incidência alta realmente, né? O número de casos é elevado, mas a nossa letalidade não é tão alta. Você tem vários estados que têm uma letalidade muito alta, comparável à Itália, 14%, 13%, 12%. Mas isso ocorre não porque o vírus é mais letal ali, muito provavelmente isso ocorre porque a testagem ainda não está sendo feita a contento. Isso não é uma questão de responsabilidade de nenhum estado. Isso normalmente tem a ver com a questão de insumos, com a questão de capacidade laboratorial. Isso é uma coisa até que a gente tem discutido muito no âmbito do Consórcio Nordeste para um pouco disseminar isso, descentralizar isso, favorecer com que todos os estados ganhem capacidade para que a gente tenha um conhecimento da situação epidemiológica menos subnotificada.
Agora, você tocou num ponto importante, que é da capacidade. Como que está o sistema de saúde no estado e na capital, né? Quais são as condições de atender, porque a gente não, o pico não chegou ainda, né? Quais são as condições para chegar nesse pico?
Você está acompanhando que os modelos são muito variáveis, né? Existem modelos que preveem um número muito grande de mortes, outro menos, situação A com isolamento. O nosso isolamento começou no dia 20 de março. Então nós vamos pelo menos até o dia 20 de abril. Então são 30 dias consecutivos de isolamento, o que seria que é o mais ou menos recomendado pela OMS nesse momento. Então é muito provável que o nosso pico chegue no final de abril. Esse pico, a gente está lutando para quê? Para que ele seja pico, porque não necessariamente é ruim que seja precoce. Ele pode ser bom, dependendo da magnitude. Se for uma curva achatada, é bom. Inclusive, porque é precoce, a gente pode sair das medidas de isolamento mais cedo, provavelmente. Mas a questão que você está colocando é em relação a leitos. Hoje, leitos e a capacidade, né, de atendimento. Hoje, nesse momento agora, nós temos um hospital privado que foi arrendado com quase 300 leitos pelo governo do estado, né? Atualmente nós temos em torno de 75 pacientes internados lá. Uma capacidade mais ou menos, digamos, de tirando alguns leitos que não poderão ser abertos, você fala com capacidade talvez de 30, 40% desse novo hospital. Nós temos a ampliação de leitos também na capital, Fortaleza, pelo governo municipal, pela prefeitura de Fortaleza. No principal hospital de traumas já foram ampliadas 40 vagas de UTI. Hoje nós temos uma capacidade ali mais ou menos de 90% neste hospital. No outro nós temos mais ou menos ainda em 40%. Além da capital, né? Aí tem as UTIs privadas, tem tudo. Além disso, vai ser o hospital de campanha de Fortaleza vai ser entregue provavelmente no dia 15 de abril ou mais tardar dia 20. Esse é o hospital de 200 leitos. Então, esse hospital que fica no estádio de futebol, no estádio Presidente Vargas, é outro hospital que poderá fazer a retaguarda dos casos menos graves. Você pode até, se necessário, ampliar para a UTI, mas inicialmente é dos casos menos graves que você fica ali com oxigenação, mas não necessariamente, pode até fazer diálise, mas não necessariamente você faz uma intubação e ventilação mecânica, né? Além desses, nós temos os hospitais regionais, que são os hospitais regionais do interior do estado, que são hospitais regionais com leitos de UTI. Por enquanto nós ainda temos uma demanda pequena, né? Mas é provável que chegue ao interior e que esses hospitais estão ampliando leitos. Então a estratégia, pelo menos nesse momento que a gente está conversando, nós ainda não estamos próximos, por exemplo, de um colapso do sistema de saúde. Até porque eu acho que o padrão de dispersão espacial do vírus aqui talvez seja muito parecido com o de São Paulo. Assim, começou muito nas áreas mais ricas. Então o nosso aglomerado até agora, ele fundamentalmente, inicialmente, né, nas primeiras 15, 20 dias da doença, se concentrou muito nos hospitais privados, na população desses bairros de maior IDH, né? Então, as UTIs privadas foram muito ocupadas. Agora já tem um retrocesso em relação a isso, já tem diminuído nesses bairros centrais, né? E agora a gente está monitorando muito a dispersão periférica para os bairros periféricos de Fortaleza e para os municípios do interior. Então, a nossa preocupação fundamental agora é se vai haver o que algumas pessoas têm chamado de tsunami, que é mais ou menos um período que ela diminui, porque você tem mais ou menos um esgotamento de algumas áreas, né, principalmente do setor privado, dos bairros mais ricos, ela diminui e depois vem uma avalanche de casos, que são os casos que estão sendo produzidos nas áreas mais periféricas e que você não está conseguindo capturar. Então a gente está se preparando para isso. Nesse momento que eu estou falando com você, a gente não tem uma situação, digamos, desconfortável em relação à capacidade instalada da rede assistencial. Mas nós temos um problema que eu acho que o mundo todo teve, que é a questão da contaminação eventual de profissionais de saúde. Essa é uma questão central. Como a Itália, como a França, como a Espanha, vem descrevendo, como os Estados Unidos acima de todos, vem descrevendo que às vezes por contaminação dos profissionais, ou até mesmo por receio, eventualmente, ou por você não ter profissionais intensivistas em quantidade suficiente, você tem dificuldade de fechar as escalas. Então eu acho que é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje no Ceará, e que nós estamos nos esforçando muito nesse momento, é para além de oferecer a capacidade laboratorial, a capacidade hospitalar, a capacidade de resposta mesmo da vigilância epidemiológica e no âmbito mais geral, tem essas duas questões que eu acho que são centrais. A questão dos equipamentos de proteção e a questão dos profissionais de saúde, a gente reduzir essa contaminação, que nós estamos tentando fazer agora com os testes rápidos que acabaram de chegar, né? Como eu mencionei, hoje o que não mais nos preocupa provavelmente é a gente conseguir de fato, e que a gente tem conseguido até esse momento, né? Garantir o EPI e diminuir a transmissão intranosocomial, que é a transmissão dentro dos hospitais, dentro das unidades, e fazer com que os profissionais de saúde não adoeçam e possam compor as equipes normalmente que nós estamos trabalhando.
Antônio, muito obrigada, viu, novamente pela sua participação, pelo seu tempo. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Um abraço.
Então, tchau. Nós conversamos agora com o Antônio Silva Lima Neto, epidemiologista e consultor do Consórcio Nordeste, que falou um pouco sobre a situação do Ceará diante da pandemia do novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
E agora nós vamos para a redação do Brasil de Fato, na cidade de São Paulo, para atualizar a situação da pandemia em todo o Brasil. E quem traz essas notícias para a gente é a jornalista Vivian Fernandes. Oi, Vivi.
Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes do Bem Viver. continua subindo o índice de mortalidade do novo coronavírus no Brasil. Ontem, quinta-feira, o Ministério da Saúde divulgou que essa taxa saltou de 5 para 5,3%. Isso significa que, em média, mais de 5 pessoas morrem a cada 100 contaminadas. Ao menos 941 pessoas morreram pela Covid-19 no país. Foram registradas 141 novas mortes nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, o que representa um aumento de 18%. Os casos confirmados agora são 17.857. A região da cidade de São Paulo concentra o maior índice de mortes, 2,8 por cada 100 mil habitantes, seguido pela capital do Ceará, Fortaleza e seu entorno, com 1,5. A situação da capital paulista é preocupante. Segundo o levantamento realizado pela rede Nossa São Paulo, a distribuição de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde privilegia o centro e regiões mais ricas da capital paulista. O mapeamento aponta que 2 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, 20% da população da capital, vivem em 7 subprefeituras onde não há sequer um leito de UTI do SUS. Para finalizar, para quem é católico, a recomendação é que o domingo de Páscoa deste ano não seja celebrado com as tradicionais missas presenciais. Na Itália, por exemplo, pela primeira vez na história, todas as igrejas do país estão com as portas fechadas aos fiéis durante as celebrações da Semana Santa, em função da pandemia do novo coronavírus. A solução será buscar por missas transmitidas pela internet ou em rádios e televisão. Até mesmo o Santo Sudário, que segundo a fé católica é o lençol que envolveu o corpo de Jesus e que fica guardado na Catedral de Turim, será exibido pela TV e via web no sábado de Aleluia.
Obrigada por essas informações, Vivi. Agora de São Paulo, nós vamos até Roraima falar com a nossa correspondente Marta Raquel. Na região, um adolescente indígena está internado em estado grave desde o dia 3 de abril. Olá, Marta.
Oi, Camila. Eu falo aqui de Boa Vista, capital de Roraima. Em Alto Alegre, um indígena Yanomami de 15 anos foi infectado no início do mês. Ele está internado desde o dia 3 de abril na unidade de terapia intensiva, a UTI, do Hospital Geral de Roraima. O jovem vive na comunidade Xiriana, localizada às margens do rio Mucajaí, no norte do estado, e teve contato com Edil Castro Miranda, a primeira vítima confirmada do coronavírus aqui em Roraima. Segundo a Secretaria de Saúde do estado de Roraima, o primeiro teste do adolescente deu negativo. Um segundo teste foi realizado, já que ele apresentava falta de ar, dores no peito, febre e dor de garganta. O resultado foi positivo. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde do indígena, apenas que ele está internado na UTI. Camila, este é o primeiro caso de indígena com coronavírus em Roraima. Já no estado vizinho, Amazonas, há 3 outros casos confirmados. Por mais que o número de casos esteja crescendo muito rápido aqui na cidade, dobrando de uma semana para outra, a população tem deixado de lado o isolamento e retornado às atividades cotidianas. Nas ruas do centro, Camila, o fluxo de pessoas aumentou nos últimos dias. O governo municipal mantém a quarentena social, proibindo o funcionamento do comércio, mantendo a suspensão das aulas e desligando as luzes nos espaços públicos durante a noite para que as pessoas não se aglomerem. Mas, infelizmente, a maioria da população tem ignorado o decreto que determina essa quarentena. Por enquanto, essas são as informações aqui de Roraima, Camila. A gente continua monitorando a situação por aqui e eu volto agora com você aí de São Paulo.
Marta Raquel, obrigada pelas informações direto de Roraima. E o último boletim da SESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, mostra 6 casos de indígenas infectados pelo coronavírus. Mas vale ressaltar que esse balanço foi atualizado pela última vez na quarta-feira, dia 8. Então, esse número, infelizmente, pode ser ainda maior. E no Chile, as regras de isolamento social foram afrouxadas por conta da Semana Santa. Quem traz essas informações para a gente, direto de Valparaíso, é o nosso correspondente Vitor Farinelli.
Olá, Camila. Olá, ouvintes do Bem Viver. Falando aqui do Chile, onde o governo decidiu relaxar algumas das normas de quarentena nesta Semana Santa e permitiu que as pessoas pudessem se locomover entre as cidades para visitar parentes ou para ir de férias a outros locais. Algo que desagradou muitos prefeitos do país, especialmente das cidades turísticas, que preferem manter suas cidades fechadas e tentam, na justiça, impedir a chegada de forasteiros. No entanto, para compensar essa diminuição no rigor do isolamento, o Chile decretou o uso obrigatório de máscaras em meios de transporte metropolitanos, intermunicipais e interprovinciais. Ou seja, quem quiser viajar dentro da sua cidade, seja de ônibus, metrô ou táxi, terá que usar máscara protetora e o mesmo também será exigido de quem quiser sair da cidade de ônibus, trem ou através de voos domésticos, né? Lembrando que as fronteiras estão fechadas, ninguém pode entrar ou sair do país. Antes disso, havia sido decretado também o uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos, praças, comércios e locais de trabalhos entre os que ainda estão funcionando apesar da quarentena. Todas essas medidas são bem vistas pela sociedade, apesar da reclamação constante de que as máscaras e produtos de grande procura no momento, como o álcool gel, por exemplo, estão ou em falta ou são encontrados a preços abusivos. Victor Farinelli, de Valparaíso, no Chile.
Victor, obrigada pelas notícias. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente tem visto muitas iniciativas da sociedade civil e de movimentos populares para cobrar do governo ações para proteger a população durante essa crise. Uma dessas iniciativas é a Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia, que também apresentou propostas com medidas a serem adotadas durante a pandemia. A nossa repórter Caroline Oliveira tem mais informações.
A POCAI, Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia, lançou um documento com cerca de 20 propostas para minimizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia. O movimento é o mesmo de outras organizações sociais que têm elaborado alternativas ao poder público diante do avanço do novo coronavírus. De acordo com Selene Michelin, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, as propostas são complexas.
Nós estamos dizendo como fazer com aquele que não consegue pagar a luz, que não consegue pagar a água, que não consegue comprar o gás, que não consegue comprar alimento. Aquele que não consegue pagar a água tem que deixar de pagar. Aquele que não consegue pagar a luz tem que deixar de pagar. Mas tem também aquele que não tem água.
A primeira proposta da plataforma é a garantia dos empregos e direitos trabalhistas durante o período da pandemia. A exemplo de outros movimentos sociais, a plataforma também pede a revogação da Emenda Constitucional 95. Conhecida como teto dos gastos, a medida limita o investimento em áreas essenciais como saúde e educação por 20 anos. A POCAI propõe ainda que os royalties do petróleo e do setor elétrico, assim como o Fundo Social do Pré-Sal, sejam redirecionados para o sistema público de saúde e universidades. Segundo Selene Michelin, o objetivo não é entregar as propostas somente aos políticos.
Todos estão divulgando, cada um do seu ramo, por exemplo, a ANEEL está sendo procurada. Então, vários órgãos estão sendo procurados onde podem influenciar, então, para que essas propostas sejam colocadas em prática.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Muito obrigada, Carol. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto que simplifica o acesso à tarifa social de energia elétrica. Agora, a medida segue para a análise do Senado. Se aprovada e sancionada, as famílias do Cadastro Único, que reúne beneficiários do Bolsa Família e do BPC, vão ter acesso automático à tarifa social da conta de luz. Bom, se você está ouvindo o programa desde o começo, já escutou a entrevista com o médico Antônio Neto, né? Que falou pra gente mais cedo sobre a situação da pandemia no Ceará. Por lá, o sistema de saúde está testando o máximo de pessoas possíveis para saber se elas estão infectadas pelo coronavírus. Mas a realidade do Ceará não é a mesma de outros estados do país, viu? Que estão testando apenas os casos mais graves da Covid-19. Ou seja, aqueles pacientes que não ficam internados não entram no balanço diário do Ministério da Saúde, o que faz com que as autoridades não tenham a real dimensão dos infectados pelo vírus. Hoje, existem três diferentes testes para a Covid-19. E quem explica pra gente sobre cada um deles é o médico infectologista e nosso colunista aqui do Brasil de Fato, Alexandre Padilha.
Tem basicamente três tipos de testes, três grupos de testes, e cada um deles dá uma informação diferente. O primeiro grupo, que foi o que ficou mais famoso, porque é o mais usado desde o começo, é o que nós chamamos dos testes de biologia molecular, é o teste PCR, que é uma reação em cadeia de uma enzima chamada polimerase, que na prática ele detecta partículas do RNA do vírus, na mucosa, na oronasal do paciente, detecta quando o paciente está entubado num lavado brônquico do paciente, detecta nas fezes desse paciente. Então você detecta partículas do material genético do vírus e você pode dizer se é positivo ou negativo. E ele é muito bom para identificar se você está com Covid-19 no que nós chamamos na fase aguda da doença. Então começou a ter sinal e sintoma, em média, né, de 3 a 7 dias aparece positivo, a maior parte, às vezes em torno de 5 dias aparece positivo. Se der negativo na primeira amostra, não significa que a pessoa não tenha o Covid-19. Por mais que seja um exame muito bom, ele ainda tem uma sensibilidade baixa, que depende da forma da coleta, da forma de armazenar a coleta, do transporte até o laboratório e da onde foi coletado. Ou seja, às vezes dá negativo na primeira coleta e vai dar positivo na segunda, independente do dia, se está nesse período aí de 3 a 7 dias. Então essas duas questões influenciam. Tanto qual que é o momento que você está da infecção, então ele está mais positivo a partir do terceiro ao sétimo dia, e da onde foi coletado, como foi coletado, como foi transportado, né? Então, é mais confiável quando você tem mais de uma coleta. Eu conheço vários pacientes que deram negativo no começo e positivaram depois. Um segundo grupo são aqueles que detectam antígenos. Antígenos é como se fossem proteínas produzidas aí pelo vírus e você detecta a presença desses antígenos, né? Esses exames também se positivam mais ou menos nesta mesma época, entre o terceiro e sétimo dia. São bons também para identificar quando você está na fase aguda da doença. Estão sendo menos utilizados, mas são exames que podem ser utilizados também, né? O volume está sendo menos utilizado do que, por exemplo, a técnica de PCR. Um terceiro grupo são os exames que nós chamamos de sorológicos. Eles não detectam nem a partícula genética do vírus, nem o antígeno, a proteína que esse vírus produz, que ele tem, que o identifica, mas ele detecta os anticorpos que a pessoa produziu contra o vírus. Então ele depende da produção dos anticorpos e por isso ele demora um pouquinho mais para ficar positivo. Esses exames sorológicos, imunológicos, estão sendo bastante utilizados no mundo, no Brasil. São os conhecidos que o pessoal fala do teste rápido, porque alguns deles você coleta a amostra e no intervalo de minutos você já consegue ter o resultado se é positivo ou negativo. Então ele é bom para uso assim em grande escala, porque não precisa de grande esforço para o desenvolvimento e análise dos exames, as dificuldades que ficam represadas nos laboratórios, né? O próprio profissional que coleta consegue fazer a leitura caso seja bem treinado. Ele tem um problema, que o IgM, que é o anticorpo da fase aguda, que nós chamamos, ele fica positivo a partir do sétimo ao décimo dia. Então, muitas vezes a pessoa vai estar com sinal e sintoma, até o sétimo dia, por exemplo, e vai estar dando negativo. E só vai estar positivo a partir do sétimo, oitavo dia. Às vezes a pessoa nem está mais com sintoma, já não tem uma importância, inclusive, para o bloqueio dessa pessoa. E o IgG é o que a gente chama de anticorpo da fase crônica, permanente, ele fica positivo o resto da vida. Então, tem uma vantagem que o IgG pode permitir você saber se a pessoa teve ou não a infecção pelo coronavírus. É isso, gente.
Como nós ouvimos na explicação do Alexandre Padilha, além da escassez de testes no país, outro fator agrava essa realidade, que é o fato desses testes serem imprecisos no seu resultado, dependendo de quando o paciente foi testado. Diversos laboratórios de universidades públicas brasileiras tentam desenvolver a tecnologia para poder testar pacientes e também analisar os exames já feitos e assim diminuir a fila de espera. Mas enquanto isso não acontece, nós reforçamos a mensagem. Aqueles que puderem praticar o isolamento social e ficar em casa ao longo das próximas semanas estarão ajudando a desacelerar a transmissão do coronavírus. E nós agradecemos muito pela sua atitude cidadã. E agora a gente faz uma pausa nessas informações sobre o coronavírus para falar sobre outro assunto importante, que é o uso de agrotóxicos e seus prejuízos à vida das pessoas. A Índia, segundo país mais populoso do mundo, tem uma ferida aberta há mais de 30 anos nesse sentido, que envolve diretamente venenos. Na região central do país, um acidente com uma fábrica de agrotóxicos matou mais de 2 mil pessoas na década de 80. Infelizmente, até hoje, faz com que bebês nasçam com má formação genética. O correspondente do Brasil de Fato na Índia, Pravin S., foi atrás dessa história que a gente ouve agora na locução de Rodrigo Chagas.
Bhopal pode parecer uma cidade como qualquer outra na Índia, com seus vendedores de comida na rua, templos, mesquitas e comunidades às margens da ferrovia. Mas foi nessa cidade que há quase 36 anos ocorreu o maior crime industrial da história. Em 3 de dezembro de 1984, 40 toneladas do gás isocianato de metila vazaram de uma fábrica de agrotóxicos da empresa estadunidense Union Carbide. 2.200 pessoas morreram na hora. De lá para cá, foram mais 23 mil mortes em decorrência do vazamento e quase 600 mil pessoas contaminadas. E este tem 13 anos e frequenta o centro de reabilitação Tingari para crianças atingidas. A mãe conta que ela nasceu com distúrbios neurológicos que atrasam o aprendizado e dificultam a fala e a locomoção.
Quando ocorreu o desastre de Bhopal, eu tinha entre 5 e 6 anos. Meus pais foram contaminados pelo gás, meus dois irmãos também. Um deles tem uma filha com as mesmas deficiências neurológicas da minha filha. Ela costumava vir à clínica também. Então, só na nossa família foram 2 crianças afetadas, ela e minha sobrinha.
Mães que inalaram o gás em 1984 têm 6 vezes mais chances de darem à luz a bebês com má formação genética. A incidência de câncer na região atingida é 10 vezes maior do que no resto do país. A multinacional pagou como indenização o equivalente a R$ 2.500 por vítima, desconsiderando as gerações seguintes. As famílias das pessoas que morreram na hora receberam cerca de R$ 10.000 cada. Nenhum dos executivos da Union Carbide na Índia foi punido. O médico Reguran explica por que depois de 3 décadas os efeitos seguem presentes na população atingida e nas novas gerações.
O que as pessoas sentem hoje são os efeitos que o gás provocou no sistema neurológico. E quando chega a um nível neurológico, isso passa a impactar o material genético. Aí está feito. Até hoje, crianças nascem com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo. A 4ª e a 5ª geração também sentirão esses efeitos. E não é uma ou outra criança, são centenas.
A Union Carbide foi vendida em 2001 para a multinacional Dow Chemical, também dos Estados Unidos. A empresa não assume a responsabilidade pelas operações e os danos causados antes da compra. A ativista Rachna Dhingra afirma que os governos de Índia e Estados Unidos têm responsabilidade no crime e no abandono aos atingidos.
Temos fortes evidências de que o governo dos Estados Unidos fez lobby junto a autoridades indianas, tanto para garantir condições para investir no país, quanto para se livrar da responsabilidade sobre o ocorrido em Bhopal.
Ao não pressionar os Estados Unidos e a Dow Chemical, ela afirma que os governos indianos criaram condições para novos extermínios.
Matar 25 mil e contaminar 500 mil de pessoas em Bhopal não custou nada para eles. Custou $500 por pessoa. Isso é um precedente, um convite para todas as multinacionais virem, matarem e poluírem as pessoas e o meio ambiente deste país.
A Dow Chemical não respondeu aos questionamentos da reportagem. A média de lucro da empresa é equivalente a R$ 20 bilhões por ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S., em Nova Delhi, na Índia, Rodrigo Chagas.
O triste é que a realidade pareceu não mudar ao longo de mais de 3 décadas, viu? Assim como o Brasil, a Índia apresenta um uso excessivo de agrotóxicos no seu território. Uma recente investigação da ONG suíça Public Eye mostrou que a compra de pesticidas potencialmente perigosos à natureza e à saúde humana corresponde a 59% do total de agrotóxicos comprados pelo país. E aqui no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro também é recordista em liberação dessas substâncias. Até o final do ano passado, 467 novos produtos foram liberados para venda. Esse número é monitorado pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. A boa notícia é que tem gente de norte a sul do país produzindo alimentos saudáveis e sem uso desses venenos. Então, bora conhecer mais uma dessas produções que agora vem lá do Maranhão? Os maranhenses amam a farinha amarela, que também é conhecida como farinha d'água. Ela é produzida a partir da mandioca, ou macaxeira, ou aipim, depende da região que você está. E além de estar presente na alimentação, a farinha d'água é fonte de renda de muitas famílias agricultoras. No quadro Momento Agroecológico, a repórter Joana Cortes nos apresenta a história da farinha d'água Terra e Vida, produzida sem agrotóxicos e por uma cooperativa de famílias assentadas, que são as primeiras a receber o selo de certificação de qualidade da agricultura familiar lá no Maranhão.
Momento Agroecológico.
No tradicional feijão com arroz, em comidas típicas como a panelada e o xambari, e até com frutas. A farinha d'água feita da mandioca é a preferida no prato do povo maranhense. Uma em especial tem se destacado na região pelo selo de alta qualidade. É a farinha d'água Terra e Vida, produzida no assentamento Cristina Alves, no município de Itapecuru Mirim, no norte do Maranhão. Organizadas em uma cooperativa, 100 famílias do assentamento colhem, a cada um ano e meio, 16 toneladas de mandioca por hectare. A farinha d'água produzida da mandioca plantada nessas terras, provenientes da reforma agrária, já começa a ser reconhecida. A Terra e Vida é a primeira a receber o selo de certificação de qualidade da agricultura familiar do estado do Maranhão. No assentamento de 4 mil hectares, localizado a 120 quilômetros de São Luís, a mandioca é o carro-chefe nas plantações das famílias que dividem o uso coletivo da área para plantar também milho, arroz e feijão. Quem explica direitinho o beabá da produção da farinha d'água Terra e Vida é o agrônomo Elias Araújo, assentado há 12 anos no Cristina Alves.
Ela tem dois destinos. Um, a gente beneficia diretamente no assentamento, que é o que dá a farinha Terra e Vida. Então, ela é colhida, leva-se para essa unidade de beneficiamento. Tem um trabalho coletivo, né, de descascamento da mandioca. Tem um processo de fermentação. Ela é colocada em um tanque com água limpa, que ela fica 2 dias fermentando. E, com isso, ela fica no ponto para ser prensada e depois preparada a farinha, por isso que chama farinha d'água, porque ela é obtida de um processo de fermentação. Ela é colocada na água para amolecer e daí desenvolver o processo de produção da farinha.
Da mandioca produzida no assentamento Cristina Alves, o que não vira farinha é vendido in natura nas feiras, nos mercados locais e para a indústria de cervejas e cachaças do Maranhão. Saborosa e crocante, a farinha d'água Terra e Vida também é conhecida como farinha amarela ou farinha de puba. É das mãos de gente como a agricultora Irismá Oliveira dos Reis que vem o esforço de semear, colher, descascar e ampliar a produção e a comercialização da farinha d'água. No assentamento onde ela vive com a sua família há 7 anos, Irismá sabe que só prospera junto à terra quem trabalha coletivamente e em parceria.
Se a gente tem uma grande plantação ou cultivo, digamos assim, a ideia é que a gente pudesse ir aperfeiçoando essa nossa forma de produzir. E foi com esse objetivo que a gente teve uma parceria com o governo do estado, onde conseguimos uma casa de farinha, né, uma mini indústria de beneficiamento dos derivados da mandioca. Estamos aperfeiçoando aí a qualificação do produto com o objetivo de que possamos ofertar esse produto ao mercado, né? Tendo em vista que o estado do Maranhão é um grande consumidor de farinha. Então, o nosso objetivo, além de conseguir entrar no mercado, na questão da comercialização do produto, é também que a gente consiga garantir uma renda por meio dessa qualificação do produto.
O selo da agricultura familiar do Maranhão, recebido pela Farinha d'Água Terra e Vida, é concedido a produtos identificados como agroecológicos, saudáveis, sem agrotóxico, produzidos por grupos organizados com origem familiar. Em sacada pura, a Farinha d'Água Terra e Vida também pode ser encontrada nas versões com coco ou farofa, nas feiras livres, comércios locais da região de Itapecuru Mirim e no Armazém do Campo, em São Luís do Maranhão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
Como é bom conhecer boas histórias como essa que a Joana nos contou, né? Principalmente em tempos como os que estamos vivendo, né? E se você quiser conferir mais histórias como essa, acesse o nosso site radio.brasildefato.com.br e procure pelo quadro Momento Agroecológico. Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. E vamos falar de literatura? Hoje o Bem Viver traz uma homenagem a Cora Coralina, uma importante poetisa brasileira que já foi eternizada em diferentes canções e nomes de escolas públicas e ruas pelo país. Mas quem escuta isso talvez não saiba que o caminho para essa goiana não foi fácil, viu? Assim como para diversas outras escritoras brasileiras, Cora enfrentou o preconceito e as barreiras para conseguir que suas palavras chegassem a um público maior. Foi somente aos 76 anos de idade que ela teve seu primeiro livro publicado. Em 10 de abril, completam-se 35 anos do falecimento da Cora Coralina. Ela morreu aos 95 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. Nós vamos lembrar um pouquinho da história dessa mulher no Mosaico Cultural, produzido pelo Rafael Tatemoto.
Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
Coralina, coragem, Coralina, coração.
Beco da minha terra, amo tua paisagem triste, ausente e suja, teu ar sombrio, tua velha umidade andrajosa, teu lodo negro, esverdeado, escorregadio, e a réstia de sol que ao meio-dia desce, fugidia, e semeia pomes dourados no teu lixo pobre, calçando de ouro a sandália velha, jogada no teu monturo. Esses são os versos iniciais do poema Beco de Goiás, publicado em 1965 e integram o primeiro livro de Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. A obra, chamada Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, já indicava o estilo poético de Coralina, pautado pela vida cotidiana do interior brasileiro, principalmente de seu estado natal, traduzido na sua poesia, recitada pela atriz Tereza Seiblitz.
Quando eu era menina bem pequena em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal que muito ruim. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos, boca, desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia. Tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais.
Nascida na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889, Cora Coralina só teve seu primeiro livro publicado aos 76 anos de idade. Escrevia, porém, desde os 14. Doceira de profissão, viveu em São Paulo acompanhando o marido, o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas. Com a morte de Bretas, passou a vender livros. Instalada no interior do estado, na cidade de Penápolis, começou a produzir e vender linguiças. Em 1956, retorna a Goiás. Aos 50 anos, afirma ter passado por um processo de perda de medo, no qual assumiu o pseudônimo criado anos antes.
quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nessa cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana.
Mulher sertaneja, livre e turbulenta, cultivadamente rude, inserida na gleba, mulher terra. Nos meus reservatórios secretos, um vago sentido de analfabetismo. Assim se definiu a própria Cora Coralina. A projeção nacional veio com a segunda edição de seu primeiro livro. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um texto em homenagem a Coralina no Jornal do Brasil. Cora Coralina, para mim, é a pessoa mais importante de Goiás, mais do que o governador, as excelências, os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção, e identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada. Cora Coralina recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás em 1983. No mesmo ano, foi eleita intelectual do ano e recebe o prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores. Cora Coralina faleceu em Goiânia, em decorrência de pneumonia.
Pedra por pedra, Ana por Ana, Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana.
Mosaico Cultural. Locução e produção, Rafael Tatemoto. Sonoplastia, Jorge Maier.
Que delícia ouvir a história da Cora Coralina e que sua memória siga influenciando muitas meninas e mulheres a colocarem suas palavras no papel e no mundo. Aliás, o pensamento de Cora se assemelha muito ao do nosso programa. Para ela, a terra era símbolo de liberdade e de inspiração, e a reforma agrária das terras brasileiras era urgente.
Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Essa edição do programa Bem Viver já está caminhando para o seu final. O fim de semana está aí, batendo na nossa porta, e eu tenho certeza que muita gente que nos ouve vai enfiar o pé na jaca neste domingo de Páscoa e se esbaldar de um chocolate. Eu mesma vou degustar um chocolatinho, viu? E hoje a enfermeira Sofia Barbosa responde aquela pergunta que todo mundo já se fez. Será que chocolate faz mal à saúde? Então, bora conferir a resposta no quadro Amiga da Saúde.
Amiga da Saúde. Olá, ouvintes! Hoje a gente vai responder a pergunta da Estela Vieira, que tem 42 anos e é cuidadora de idosos. Ela perguntou o seguinte: comer chocolate faz mal para a saúde? Bom, Estela, vai depender do tipo de chocolate que você escolher. Se o chocolate escolhido for amargo, ele pode trazer diversos benefícios à sua saúde. Por quê? Ele é rico em cacau e tem pouco açúcar e gordura. E o cacau, ele tem um efeito antioxidante, ele também ajuda a reduzir o colesterol ruim, traz uma sensação de prazer e bem-estar, porque ele estimula a liberação de serotonina. Então, o chocolate amargo, ele é um aliado para a nossa saúde e ele pode, então, atuar na redução do estresse, na prevenção de doenças cardiovasculares e ele até ajuda a reduzir a TPM. Então, ele pode ser consumido diariamente. Agora, o chocolate ao leite, ele tem pouco cacau e tem muito açúcar e gordura. Então, ele sim pode sim fazer mal à saúde se ele for consumido com frequência. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, escreva para mim. É só mandar um zap para o número 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
E é com gosto de chocolate na boca que essa edição do Bem Viver vai chegando ao fim. A gente se vê na semana que vem. Ouça das 11 ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e pelas emissoras Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, pela Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Interativa, da cidade de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e também estamos pelo Spotify e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Camila Salmásio, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Maiara Paixão e Beatriz Pasqualino. Os trabalhos técnicos são de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni. A coordenação é minha, Camila Salmásio, e a direção é de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. O apoio é de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Independente da sua fé ou da sua religião, a equipe do Bem Viver te deseja um bom fim de semana e um excelente domingo de Páscoa. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.